Welcome to the debate. Bem-vindos à nossa análise de múltiplas perspectivas e discurso aprofundado. Imagina a seguinte situação. Você é um cidadão comum, tipo um professor universitário, e você tem um blog pessoal na internet onde compartilha suas opiniões.
Certo. Algo super normal hoje em dia.
Exatamente. Aí, um dia, você lendo um jornal, que um determinado candidato está na frente nas pesquisas. E, bom, você posta isso no seu blog. Alguns dias depois, você acorda com uma notificação da Justiça Eleitoral. Você acaba de receber uma multa de R$200 mil.
Nossa! R$200 mil. É por uma simples postagem num blog pessoal.
Pois é.
Não estamos falando de, sabe, um marqueteiro milionário, nem de um esquema gigantesco de corrupção. É um cidadão comum.
Exato. O professor publicou a informação por 4 dias e a multa era de R$52 mil por dia. A vida financeira dele foi, basicamente, arruinada. E hoje, nós vamos usar os casos do material fonte, que foca no direito eleitoral brasileiro, para debater exatamente isso, o rigor da responsabilização nas campanhas políticas.
Uhum.
A questão central que nós temos é o atual arcabouço eleitoral do Brasil. É uma defesa essencial, sabe, para manter o jogo limpo? Ou será que se tornou um sistema excessivamente inflexível, que, tipo, esmaga o cidadão comum enquanto a verdadeira manipulação acontece nas sombras?
É um debate muito importante sobre a distância entre a teoria jurídica e a realidade lá no terreno, né? Nas ruas.
Isso mesmo. E para quem está nos acompanhando, eu vou defender a posição de que essa responsabilização estrita, as multas pesadas e as definições bem categóricas de abuso de poder são salvaguardas cruciais. Elas são inegociáveis para a democracia brasileira.
Enquanto eu vou argumentar o oposto. Eu defendo que a rigidez cega desse sistema cria umas distorções bizarras. A lei, na prática, pune infrações menores com uma marreta, enquanto tenta, de forma bem ineficaz, na minha opinião, conter a verdadeira desinformação invisível.
Certo. Então, para a gente começar, acho que precisamos traduzir um conceito que é a base de tudo isso. No meio jurídico, a gente ouve muito o termo paridade de armas. Para quem não é advogado, o que isso significa na prática?
É nivelar o campo, né?
Exatamente. É assegurar que todos os candidatos entrem na disputa com as mesmas chances de vencer, sem que o dinheiro infinito de um, ou sei lá, o cargo público de outro, desequilibre totalmente a balança.
A intenção é perfeita. No Brasil, historicamente, quem tinha a chave do cofre ganhava a eleição. Então a lei tenta criar uma espécie de escudo para o eleitor.
E esse escudo é a Lei Complementar 64 de 90. Ela é bem famosa por ter sido a base da lei da ficha limpa depois, né? E a minha perspectiva é que o legislador brasileiro acertou em cheio ao criar o que a gente chama de responsabilidade solidária implacável.
Implacável mesmo.
Sim, porque significa que o candidato não é uma ilha. Ele responde junto com o contador dele, com o administrador financeiro. Se a campanha afunda em irregularidades, eles afundam abraçados. E, além disso, a lei presume que o candidato sabe de tudo o que sai na propaganda dele.
Aquela coisa de não poder alegar ignorância.
Exato. Não existe aquela desculpa clássica de "Ah, eu não sabia que meu marqueteiro fez isso no meu programa." E as punições são severas. 8 anos de inelegibilidade sem meio termo se a justiça constatar abuso de poder. Olha, eu vejo isso como a única vacina empírica que funciona contra a corrupção num país com tanta simetria financeira.
Olha, a intenção de proteger a paridade de armas é historicamente justificada, sem dúvida. Mas a minha perspectiva é que, na prática, e o material mostra isso, esse formalismo é completamente desproporcional. Nós criamos um sistema obcecado em fiscalizar o que está na superfície.
Como assim na superfície?
A conta bancária oficial, o programa de TV, o palanque. A Justiça Eleitoral criou umas categorias teóricas de abuso de poder e multas automáticas que simplesmente ignoram as nuances do mundo real.
Mas as categorias são importantes para definir o crime?
Sim, mas o resultado prático disso é uma máquina que, em vez de pegar apenas os grandes fraudadores, aqueles que realmente desequilibram o jogo, acaba destruindo candidaturas por erros técnicos, ou punindo engajamento genuíno, sabe? Com o mesmo rigor draconiano desenhado para desvios milionários.
Olha, eu até entendo por que você pensa assim, mas deixa eu tentar te dar uma perspectiva um pouco diferente. A lei não cria essas categorias de abuso por mero preciosismo acadêmico.
Aham.
Ela faz isso porque cada tipo de dano exige um remédio diferente. Vamos destrinchar um pouco a tipificação do abuso de poder? O material nos dá um exemplo prático brilhante sobre isso. Imagina um candidato que decide fretar um ônibus particular. Ele tira do próprio bolso para levar eleitores até o cartório para fazerem o título de eleitor.
É uma prática bem clássica no interior do Brasil, convenhamos.
Exato. E, independentemente de estarmos no período eleitoral ou não, a lei olha para isso e diz: isso é abuso de poder econômico. E por que ela faz isso?
Porque custa dinheiro.
Exatamente. Porque o concorrente dele, digamos, uma professora de escola pública concorrendo à vereadora, ela não tem dinheiro para alugar uma frota de ônibus. A isonomia, a igualdade de condições foi quebrada pelo dinheiro ali.
Certo, entendi.
Agora, pensa no mesmo candidato. Só que dessa vez ele não usa o dinheiro dele. Ele pega um ônibus da própria prefeitura para fazer esse mesmo transporte de eleitores.
O dano ao adversário, no caso a professora, é o mesmo. Mas a origem do recurso mudou, né?
Exatamente. É aí que entra a precisão da lei. Isso passa a ser enquadrado como abuso de poder político, porque ele está usando a máquina do Estado a favor dele. E se ele, sei lá, usa a TV estatal da prefeitura para se autopromover, aí já entramos no abuso dos meios de comunicação. Eu acho genial como a lei mapeia perfeitamente a origem do dano.
É, ela tipifica bem.
Sim, isso permite que o juiz vá na raiz do problema. É uma taxonomia muito precisa.
É, faz muito sentido na teoria, mas você já parou para pensar nisso na prática? Porque a teoria da taxonomia é linda no papel. O problema é a utilidade real disso quando o poder não se apresenta de forma tão, tão nítida. O poder de verdade se entrelaça, ele se esconde muito bem.
Me dá um exemplo do que você quer dizer com se esconder.
Claro! Deixa eu trazer o exemplo daquele ex-senador que o material cita. Foi um caso bem emblemático. Esse ex-senador arrendou um horário numa rádio privada. E durante a programação diária normal, o locutor do programa começou a atacar sistematicamente o adversário político desse senador.
Certo.
Pela sua lógica da precisão cirúrgica da lei, o juiz deveria identificar o abuso midiático e econômico e punir o senador, certo?
Certo. O candidato é o beneficiário direto do ataque ao adversário.
Pois é, mas olha que bizarro o que aconteceu. A Justiça Eleitoral suspendeu a programação da rádio por 48 horas. A emissora foi obrigada a parar de tocar a programação normal e teve que ficar tocando música clássica sem parar.
Espera, a justiça obrigou a rádio a tocar música clássica? Como um castigo educativo?
Exatamente. E a cada 15 minutos tinha que emitir um aviso sonoro de que a rádio estava suspensa por infração eleitoral. Então a rádio sofreu a sanção imediatamente. Mas e o candidato?
Imagino que ele tenha sido processado também.
Sim, mas o ex-senador inicialmente alegou total ignorância. Ele chegou e disse: opa, o horário foi sublocado por um locutor terceirizado e não fazia ideia do que ele ia falar no ar. E a rádio, por sua vez, também jogou a culpa no locutor. O ponto aqui é que a linha entre o abuso mediático, o abuso econômico de comprar o espaço e o abuso político é incrivelmente turva na vida real.
Mas, eventualmente a justiça chega no candidato, não chega?
Chega, mas a passos de tartaruga, sabe? Enquanto o estrago na eleição já foi feito. Quando a lei pune o veículo de comunicação com música clássica, mas o político consegue se esconder atrás de contratos de fachada e daquela defesa de ato de terceiros, o sistema mostra que essa rigidez formal não entende a verdadeira dinâmica do poder. A lei fica meio que enxugando o gelo na superfície.
É uma imagem forte. Mas eu diria que é exatamente por causa dessa malandragem histórica de políticos se esconderem atrás de terceiros que as regras financeiras precisam ser tão implacáveis. O que, aliás, nos leva ao próximo ponto de tensão no material, que são os limites de gastos e a desproporcionalidade das multas.
Esse é um ponto crítico.
Porque se o candidato tenta dizer, ah, não fui eu, foi meu contador, a lei corta essa desculpa na raiz com a responsabilidade solidária. Imagina que a campanha é uma grande empresa. O candidato é o CEO.
Certo, o CEO que assina tudo.
Exatamente. A lei diz que ele responde eleitoralmente e financeiramente por cada centavo mal alocado. Se o limite de gastos da campanha era de, digamos, R$ 1 milhão, e a prestação de contas mostrar que ele gastou R$ 1 milhão e 500 mil, a multa automática é de 100% sobre o excedente. Ele vai ter que pagar R$ 500 mil do próprio bolso.
É um valor altíssimo.
Sim, sem falar que as contas reprovadas por abuso de poder levam à cassação do registro do candidato. A lei tem que ser essa linha dura para forçar a profissionalização das campanhas, você não acha? O CEO não pode dizer que não sabia do orçamento.
Olha, esse é um argumento convincente e eu concordo que a responsabilização é importante. Mas é aqui que a gente vê a represa inundando a vila que ela deveria proteger. Essa mesma rigidez matemática, essa multa automática de 100%, frequentemente mira nos oligarcas e acerta em cheio o cidadão comum.
Você realmente acha que a lei atinge as pessoas erradas? A regra é a mesma para todos.
Tenho certeza. E o material fonte tem um exemplo perfeito disso. Vamos esquecer o CEO milionário por um minuto e olhar para um caso assustador citado lá. A campanha de Heloísa Helena em Alagoas, uns anos atrás.
Ah, eu lembro dessa campanha. Foi bem engajada, né?
Muito. Ela teve um apoio orgânico gigante de jovens e estudantes universitários na época. E esses garotos, querendo participar da democracia, fizeram doações de, tipo, R$ 50, R$ 100 para a campanha dela.
Bom, dinheiro de mesada, basicamente. O que tem de errado nisso? É o financiamento cidadão que todo mundo pede e elogia na política.
Pois o Ministério Público não achou isso na época. O MP fez um cruzamento de dados na Receita, identificou esses estudantes e tentou processar todos eles para aplicar a multa de 100% sobre o valor doado.
Peraí. O Ministério Público foi atrás de jovens universitários por causa de doações de R$ 50? Sério. Mas sob qual justificativa legal?
A justificativa mais técnica, fria e completamente desconectada da realidade possível. A lei diz que você só pode doar um percentual do seu rendimento declarado no imposto de renda do ano anterior, certo?
Certo. Para evitar que empresas lavem dinheiro via pessoas físicas. 10% da renda.
Exato. O argumento do promotor foi o seguinte. Estudante vive de mesada. Mesada não é renda oficial tributável. Logo, a renda oficial deles no ano anterior era zero. Bom, se a renda era zero, eles não podiam doar absolutamente nada. Logo, doar R$ 50 é uma infração que exige multa.
Nossa, isso soa como algo saído de um livro do Kafka. É um pesadelo burocrático absurdo.
É o absurdo absoluto. É a objetividade cega da lei em ação. Jovens engajados doando R$ 50 são perseguidos e tratados com a mesma mecânica punitiva que foi desenhada para impedir um grande empreiteiro de comprar uma eleição. Isso não é uma lei funcionando bem. É um sistema que, sei lá, perdeu totalmente o contato com a proporcionalidade.
Olha, eu confesso que ouvir o caso desses estudantes dá um nó no estômago. É um excesso terrível. Eu admito, mas eu preciso atuar como advogada do diabo aqui e explicar o mecanismo da lei por trás disso.
Claro, manda ver.
O erro aí foi a falta de bom senso do promotor local naquele caso específico. Mas a estrutura da lei não pode prever a bondade ou a ingenuidade do doador. Porque se a lei abrir uma exceção e disser, ah, pequenos valores não precisam de comprovação de renda, sabe o que acontece no dia seguinte no Brasil?
O famoso fracionamento.
Exatamente. O crime organizado ou um sonegador gigante pega R$ 1 milhão em dinheiro sujo, divide em 20 mil doações de R$ 50, usa CPFs vazados de estudantes ou laranjas e injeta o dinheiro limpo na campanha. A lei não pune o estudante de propósito.
mas acaba punindo na prática.
Sim, mas ela aplica a regra de forma geral e abstrata, porque se ela deixar uma fresta do tamanho de uma moeda de R$50, a corrupção arromba a porta. Ela precisa fechar as brechas de forma preventiva. É uma necessidade do nosso sistema.
Entendo, mas ao fechar a brecha financeira tão agressivamente, ela empurra a sujeira para um lugar onde ela simplesmente não consegue rastrear. E isso nos leva à parte mais fascinante e, sinceramente, perigosa do material, a fronteira digital e a inteligência artificial.
Ah, sim. O maior desafio atual.
Porque, pensa comigo, se o candidato não pode gastar fora do teto bancário oficial e não pode usar a TV sem ser rigidamente rastreado, para onde ele vai? Ele vai para o WhatsApp, para a desinformação clandestina.
É, esse é o campo de batalha moderno. Mas eu argumentaria que aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem sido brilhante e até pioneiro no mundo todo. O material foca muito nas novas resoluções do TSE.
Uhum.
Como as leis do Congresso demoram muito, sabe, anos para serem aprovadas, o TSE usa seu poder regulamentar para tapar os buracos da lei frente às novas tecnologias de forma muito rápida.
Tá, mas, por exemplo, o que eles fizeram de tão brilhante?
A regulação da inteligência artificial nas campanhas, para começar. O TSE agiu com uma firmeza absurda e necessária. Primeiro, tornou obrigatório rotular, de forma gigante e explícita, qualquer conteúdo gerado por IA na propaganda. E segundo, e mais interessante, proibiu absolutamente o uso de chatbots para simular a interlocução do candidato com o eleitor.
Olha, eu li isso no material. Mas por que focar num chatbot? Qual é o problema de um robô responder para o eleitor que horas vai ser o comício na praça?
Porque não é sobre o horário do comício, né? É sobre escala e simulação de intimidade. O material detalha isso de forma genial. Um candidato não tem como conversar no WhatsApp com 1 milhão de eleitores ao mesmo tempo. Mas o chatbot com o IA, ele simula a voz, as gírias e até o tom do candidato.
Fazendo o eleitor achar que está falando com ele.
Exato. Faz o eleitor vulnerável acreditar que está tendo uma conversa exclusiva e pessoal com o futuro prefeito da cidade. É uma manipulação psicológica em massa. E a lei bloqueia isso. E, claro, proibiu totalmente os deepfakes, aqueles vídeos ultra-realistas manipulados envolvendo pessoas vivas ou mortas. Proibir que coloquem palavras falsas na boca do oponente é essencial para manter a verdade factual no debate público, você não acha?
Ah, desculpa, mas eu realmente não consigo concordar com isso. Quer dizer, eu concordo totalmente que deepfakes são uma ameaça gigantesca à nossa existência democrática. Mas eu questiono muito a eficácia prática desse controle que o TSE propõe.
Como assim? As regras do TSE são claríssimas.
Sim, elas são regras claríssimas para a propaganda oficial. O TSE está regulando maravilhosamente bem a conta oficial do Instagram do candidato e o horário da TV. Mas qualquer pessoa que tenha um celular no Brasil sabe que a eleição, ela não se decide aí faz tempo.
É, o WhatsApp tem um peso enorme.
Enorme é pouco. A desinformação pesada, aquela que altera de fato o resultado de uma eleição, ela não sai com o CNPJ da campanha estampado no vídeo. Ela nasce em grupos de disparo em massa no Telegram, em correntes de WhatsApp sem autoria rastreável. É uma guerra de guerrilha digital.
Mas a lei exige que o candidato seja responsável pela fidedignidade da propaganda e pune se ele se beneficiar disso.
Da propaganda dele? Quando o vídeo falso viraliza nos grupos do bairro, não tem um selo bonitinho de conteúdo gerado por IA e não sai da conta do político, sai da conta de um apoiador anônimo num número pré-pago. O sistema finge que controla a desinformação exigindo rótulos na superfície oficial.
Entendo.
E pior, lembra do caso do professor universitário que a gente usou para abrir o nosso debate hoje?
O professor da multa de R$200 mil, lembro.
Exatamente. É aí que a desproporcionalidade atinge o ápice na internet. O professor só fez um post num blog pessoal dele dizendo: olha, as pesquisas mostram que o candidato X passou na frente. Ele não inventou os números, ele leu no jornal.
Mas, tecnicamente, a lei exige que, ao divulgar pesquisa eleitoral, você inclua o número de registro no TSE, a margem de erro, o estatístico responsável, quem pagou a pesquisa.
Sim, toda a metodologia técnica. Só que ele era um amador, um cara escrevendo no tempo livre. Ele não botou a metodologia. A justiça foi lá, identificou ele super rápido e aplicou a multa mínima da lei para pesquisa irregular, que era de R$ 52 mil por dia.
É um valor que assusta qualquer um.
Dá para acreditar nisso. O sistema é uma máquina implacável, super veloz para identificar e multar um cidadão comum, rastreável e bem intencionado, destruindo a vida dele. Mas essa mesma justiça é lenta e míope para desmontar a manipulação profissional e subterrânea dos disparos em massa que realmente definem o país. É uma inversão total de valores para mim.
É. Olhar para o lado humano do professor tomando uma multa dessas é de fato muito perturbador. A burocracia pode ser cruel. Mas, novamente, deixo explicar o porquê dessa regra da pesquisa existir no material fonte. Divulgar pesquisa sem rigor metodológico é um dos maiores crimes contra a isonomia de uma eleição.
Mais do que o dinheiro sujo de caixa 2.
Em muitos casos, sim. Porque a pesquisa forjada, induz o chamado voto útil. Se eu convenço a cidade toda de que um candidato não tem chance nenhuma de ganhar, os eleitores simplesmente migram para outro. A lei presume que o dano à lisura da eleição é gigante nesses casos. Se a gente flexibilizar e disser, foi só no blogzinho dele, não tem problema, amanhã as campanhas contratam 1000 influenciadores amadores para postarem números falsos na internet alegando liberdade de expressão de um cidadão comum.
Mas a gente volta sempre ao mesmo problema principal. A régua é exatamente a mesma para intenções completamente diferentes. E os alvos atingidos são os mais vulneráveis.
Olha, eu entendo. E eu admito que o Ministério Público às vezes exagera um pouco na dose, sim. Mas para mim, a grande conclusão de tudo isso que nós debatemos hoje é que essas normas rigorosas são pilares inegociáveis.
Uhum.
Quando a lei barra um ficha suja por 8 anos, ou quando a lei de improbidade suspende os direitos políticos de um prefeito corrupto por 12 anos, o sistema está fazendo a assepsia necessária que o Brasil precisa. A tolerância zero contra o abuso econômico protege o alicerce do país. Sem essa estrutura punitivista, o eleitor mais humilde ficaria totalmente à mercê de quem tem mais dinheiro e de quem usa a máquina pública para coagir. A fortaleza da lei pode até ter uns cantos afiados, como você apontou, mas sem ela, a democracia é engolida pelos oligarcas.
É uma defesa forte. E eu concluo dizendo que a intenção de proteger o eleitor é absolutamente nobre e necessária. Ninguém, nem eu, discorda que precisamos combater o abuso de poder econômico, mas precisamos urgentemente de uma reflexão sobre a sustentabilidade desse modelo na prática.
Em que sentido?
Um sistema jurídico que trata o estudante com R$ 50 de mesada ou aquele professor do blog com a mesma violência institucional que ele aplica a fraudadores estruturais, bom, é um sistema que perdeu a sabedoria de julgar. Nós precisamos de menos formalismo burocrático e cego e de muito mais foco na materialidade real do dano. A lei não pode simplesmente afogar o cidadão comum no processo de tentar salvá-lo.
É, nós certamente continuaremos discordando sobre onde traçar essa exata linha. Para mim, a segurança jurídica de uma tolerância zero, mesmo que fria às vezes, é o preço que a gente paga pela estabilidade eleitoral. Para você, a lei precisa de muito mais flexibilidade e proporcionalidade para não cometer essas atrocidades.
Sim, mas eu acho que nós convergimos num ponto muito crítico hoje: as ameaças tecnológicas atuais.
Totalmente.
Porque ambos sabemos que os deepfakes e o abuso de desinformação em rede, no WhatsApp e no Telegram, representam uma ameaça existencial à eleição. Se a inteligência artificial permitir que candidatos falsifiquem a realidade em grande escala, a lei eleitoral atual, com todos os seus defeitos e qualidades, vai precisar se reinventar completamente e muito rápido.
Sem dúvida alguma, a forma como a nossa justiça e a nossa sociedade vão lidar com essa fronteira digital definirá as próximas décadas da República. E olha, a mecânica do direito eleitoral que exploramos hoje através desse material é um universo fascinante. É um organismo vivo, respirando e muitas vezes sofrendo, né? Nessa tensão constante entre a regra dura no papel e a caótica realidade humana nas ruas.
É um desafio contínuo para qualquer democracia. Tentar conter o poder político e econômico com leis e punições é um quebra-cabeça que talvez nunca seja resolvido perfeitamente, mas que não podemos parar de tentar montar.
O risco de transformar as regras num fim em si mesmas, sufocando a participação popular, esse risco está sempre ali.
E essa é uma reflexão essencial que deixaremos para você, que está nos ouvindo, analisar. Fique de olho na realidade das campanhas ao seu redor e nas nuances da nossa lei. Nós nos vemos na próxima discussão.